Agora são 8 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. O plenário da Câmara aprovou o projeto que amplia a possibilidade de regularização fundiária de terras da União por autodeclaração, ou seja, sem a vistoria presencial do INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. A proposta aumenta de 4 para 6 módulos fiscais o tamanho da propriedade ocupada que poderá ser regularizada com dispensa de vistoria prévia. As novas regras definidas no texto valerão para imóveis da União e do INCRA em todo o país e não apenas para os localizados na Amazônia Legal, como acontece hoje. E quem conversa conosco sobre o tema é o autor da proposta, o deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, ele que também foi relator de medida provisória que tratou de regularização fundiária no ano passado, mas não chegou a ser votada pelo Congresso. Deputado, bom dia, obrigado por estar aqui no painel eletrônico.
Bom dia, Márcio. Bom dia a todos os ouvintes e quem nos acompanha também pelas redes sociais.
É um prazer receber o senhor aqui, deputado. Eu gostaria de começar perguntando: bom, teve muita polêmica na discussão desse tema, mas acabou sendo aprovado pelo plenário da Câmara. Na sua opinião, essa medida ela vai dar segurança jurídica para os pequenos e médios produtores?
Mas eu tenho certeza que, além de dar segurança jurídica, ela tem uma característica muito importante. Veja bem que não teve o apoio do governo nem da oposição. Então, é um projeto, é uma lei que foi aprovada pela consciência dos parlamentares, dos deputados federais. Porque quando acontece esse tipo de votação, com o debate que aconteceu, o meu projeto, na verdade, ele é uma síntese de quase 2 anos de debate com organizações dos movimentos sociais, dos agricultores familiares, dos produtores de grande porte, da academia, dos parlamentares também das universidades. E tem muita desinformação em relação ao projeto. Por exemplo, a primeira informação que você colocou, na verdade, não existe autodeclaração. Não existe autodeclaração, existe um requerimento. É um requerimento onde quem ocupou terra, em grande parte, inclusive convidados pelo próprio governo, ele requer um direito. Muitos estão lá já na terceira geração, desde a década de 70. E como o Estado, a inoperância do governo, ao longo desses anos, do INCRA, do IBAMA e dos órgãos federais, eles não têm o documento da terra. Se eles não têm o documento da terra, mas são legítimos posseiros que estão lá, trabalham, ocupam essa terra. Então, eles requerem, só que ao fazer o requerimento, eles têm que comprovar uma série de quesitos. Os primeiros quesitos é o marco temporal que eles chegaram lá antes de 2008. Um outro ponto que também é muito fundamental em relação a esses produtores rurais. Isso você não pode confundir também aqueles grileiros, os que fazem desmatamentos ilegais. Porque eu não posso partir do pressuposto de que aquele que fez ocupação mansa e pacífica, ele tem que pagar, ficar sem documento o resto da vida, todas as gerações, por inoperância do próprio Estado brasileiro e sucateamento. Há uma confusão. Inclusive, no debate, no plenário da Câmara, eu enfrentei isso com muita tranquilidade, de forma muito técnica. Eu não posso, confundir o nosso objetivo do parlamento, de ter uma lei clara, transparente, rigorosa, com o governo que está sucateado, os órgãos do governo. E não falo só desse governo, não. Tanto é que a Lei 11.952, de 2009, eram outros governos que também não fizeram a regularização fundiária. Então, na verdade, não existe autodeclaração, existe um requerimento de quem tem direito, mas além de apresentar esse requerimento, ele tem que apresentar uma série de documentações, como, por exemplo, inscrição no Cadastro Ambiental Rural, ele tem que comprovar que ele não tem outra propriedade, não seja que seja uma herança, ele não pode ter sobreposição com outra propriedade, não pode ter trabalho escravo, ele não pode ter sido beneficiário do governo de outra regularização, não pode ser funcionário público. Em relação às questões ambientais, outra narrativa equivocada de quem não estudou o projeto, não conhece o tema e não conhece a realidade brasileira e nem de outros países, não conhece o campo, né? Veja bem, é aquela mesma história: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ninguém nunca vai responder essa resposta. Da mesma forma, essa. Imagina, eu tenho quase 300 mil só na região amazônica, de famílias que estão lá. Para sobreviver, eles tiveram que abrir a floresta para plantar sua lavoura. Como eu não tenho documento para fazer o licenciamento ambiental, se eu exigir primeiro o licenciamento ambiental, eu nunca vou regularizar. Então, o que, que aconteceu? Eu criei condicionantes rígidas, como inscrição no CAR, adesão ao programa de regularização ambiental e também um acordo com o Ministério Público ou com os órgãos ambientais durante um tempo. Se ele não comprovar, se ele não cumprir esse acordo, a terra é revertida para o governo, para o Estado brasileiro, inclusive sem direito a receber as parcelas que ele já pagou. Então, por isso, são narrativas de quem não conhece o assunto, não estudou e nem debateu o projeto, porque, na verdade, ele vem combater o desmatamento e as queimadas ilegais, os passos ilegais.
Mas agora, deputado José Silva, sobre esse tema, não é o próprio detentor da terra, que hoje está na posse, mas vai com essa regularização adquirir a propriedade, não é ele mesmo que informa a extensão e os limites da sua área, as benfeitorias que são feitas? É responsabilidade dele mesmo?
Não, é o seguinte, quando ele faz o requerimento, ele apresenta primeiro um documento que tem fé pública de um engenheiro, que tem uma anotação de responsabilidade técnica, como engenheiro que constrói o prédio das pessoas que moram na cidade, os prédios públicos. Então, primeiro ponto, eu vou partir desse ponto que ele tem que comprovar. Depois, ele tem que ter uma série de quesitos, como eu já disse, do cadastro ambiental rural, que também, por imagem de satélite, é possível e todos os produtores brasileiros estão obrigados pelo Código Florestal. Então, nós amarramos também com o Código Florestal. Os outros quesitos, como ele tem que comprovar, através de documentação, que ele nunca foi regularizado em outro programa do governo. As questões de trabalho escravo, análogo escravo, e aí o INCRA, qualquer um desses documentos que tiver dúvida, o INCRA é obrigado a ir até essa propriedade e fazer a fiscalização, inclusive responsabilizando criminalmente esse produtor ou esse ocupante que apresentou o requerimento.
Agora, deputado, outra questão é o controle sobre terras indígenas ou terras quilombolas. Essa proposta, ela abre essa brecha ou ela é bastante rigorosa nisso também?
Bom, é outro ponto que do debate do plenário eu enfrentei também de maneira muito clara. Esse projeto, ele protege as terras quilombolas, indígenas e de comunidades tradicionais. Até porque existem leis específicas em relação a esses territórios e, na minha visão, eles precisam e devem ser protegidos pelo Estado brasileiro. Então, na nossa lei, a lei de regularização está tratando de terras da União e do INCRA, que não são assentamentos, não são de quilombolas, não são de comunidades tradicionais e nem comunidades ribeirinhas. Então, são protegidas essas propriedades, inclusive dando segurança jurídica. Porque quando também falam em relação se precisava dessa lei, já que tem a 11.952, que é uma lei também muito boa e muito importante, mas que precisa ser modernizada, ainda mais depois, tanto é que ela não funcionou, ela tinha abrangência só da Amazônia Legal, a nossa lei tem abrangência nacional, e também tirar aquele poder discricionário do gestor. O INCRA hoje, o governo federal, o IBAMA, o ICMBio, a hora que quiser, eles emitem instrução normativa, decretos, e ao contrário, a lei ela é rígida, é um regulamento nacional, e os decretos têm que adequar para fazer a lei ser aplicada. Então, por isso que dá segurança jurídica. Em vez de eu ter uma decisão discricionária do gestor ou do governo, pode ser mudada a qualquer momento, nós temos uma lei nacional, como o Código Florestal, que é uma lei respeitada.
Deputado, com a aprovação dessa medida, o governo tem uma expectativa de entregar perto de 600 mil títulos de terra nesses próximos 2 anos. Quem exatamente vai ser beneficiado por essa proposta, por essa matéria que foi aprovada?
Bom, nós temos desses 400... quase 600 mil, desses 300 mil aproximadamente são na região amazônica, os demais são nas outras regiões do país. Estratificando, depois de um estudo muito minucioso dos dados, dos requerimentos já protocolados do INCRA, inclusive nos levou a tomar a decisão de ir até os 6 módulos fiscais, 92% desses ocupantes têm até 6 módulos fiscais e detêm 47% da área. Dessa quantidade de 600 mil, eles têm 70%, tem até um módulo fiscal que tem condições mais facilitadas de terem o documento da terra. acima dos 6 votos também serão regularizados. É bom deixar muito claro que todos poderão ser regularizados. Poderão, desde que cumpra ali os quesitos da lei. Acima de 6 votos, que tem 53% da área, mais de 8 milhões de hectares, por isso que lá, acima de 6 votos, o quesito principal é a fiscalização in loco, é a vistoria presencial do fiscal do INCRA. Mas, de um modo, até qualquer tamanho da propriedade ser regularizada, qualquer dúvida que o INCRA levantar, o INCRA é obrigado a fazer a vistoria presencial do fiscal lá na propriedade.
E, deputado Zé Silva, de que forma essa organização, né, dessa questão da regularização fundiária vai ajudar a combater o desmatamento?
Bom, nós vamos partir primeiro do pressuposto de que esses 600 mil nunca puderam ter o seu licenciamento ambiental, porque é como o cidadão que vai no SUS para ser atendido, não tem sua identidade. Então, ele não tem identidade CPF, não tem documento da terra, ele fez de forma ilegal. Nós estamos dando uma oportunidade de fazer um acordo, de recompor se for necessário, e, a partir daí, ele regularizar. Então, nós já teremos, possivelmente, 600 mil propriedades com a sua situação regularizada. Segundo ponto, esses 600 mil também, eles são os principais interessados em preservar a sua propriedade. Então, hoje, como que é incentivada tanto a grilagem como o desmatamento ilegal? Porque não tem documento, vamos dizer, uma terra de ninguém, porque tem essa imagem muito péssima no Brasil, e o que é público não é de ninguém. A partir daí, que na minha visão, o Estado brasileiro, o governo federal, tanto estadual e municipal, não precisa terem terras, quem tem que ter terra é produtor para produzir, então eu terei ali mais 600 mil guardiões no meio ambiente, que são os mais interessados, que se eu não cuidar da sua propriedade, ele terá sua propriedade degradada, ele vai ser multado, vai ser punido e, nesse período, terá que devolver essa terra para o governo. Então, a maneira que eu tenho segurança, inclusive jurídica, de combater o desmatamento ilegal, é que eu vou garantir que nessas terras públicas que hoje fazem o que querem, inclusive vendem quem não é dono, eu terei donos dessas propriedades e terei pessoas cuidando ali no meio ambiente e produzindo alimentos.
Bom, deputado, agora vencido esse processo na Câmara dos Deputados, a matéria vai para o Senado Federal. Qual que é a sua expectativa de votação lá entre os senadores?
Olha, Márcio, a minha expectativa, eu já estou nesse debate, eu estive no Senado, conversando com alguns líderes do Senado, é de que haja essa mesma consciência da Câmara dos Deputados. Eu, inclusive, coloquei uma condição, quando tentaram apresentar substitutivo ao meu projeto, apresentar emendas para que o projeto ficasse inédito, aliás, idêntico à medida provisória que foi chamada da grilagem, exatamente por mudar o marco temporal de ocupação, por dar direito de preferência na licitação de terras públicas, são pontos que nós extirpamos, então essa lei é muito diferente da medida provisória, então a minha expectativa é que tenha essa consciência, inclusive nesse momento que apresentaram esse substitutivo, eu retiro meu projeto de tramitação, mas não vou permitir que o nosso mandato, esse debate tão amplo, venha servir para que venha beneficiar pessoas que não merecem um tratamento como os agricultores familiares, os médios produtores, e, independente do tamanho da propriedade, quem fez a ocupação mansa e pacífica, que eu tenho certeza que é 99% desses ocupantes, que merecem ser tratados com respeito e condição de produção pelo governo, ao contrário dos grileiros, quem faz desmatamento ilegal, tem que ser tratado com os rigores da lei. Então, eu espero essa consciência do Senado, estarei sempre à disposição para fazer esse debate, tirar essa série de confusões que fazem de quem não estuda, pega mensagens rápidas das redes sociais e sai repetindo essas mensagens. Inclusive, um ponto, mas que é muito comum no debate, eu enfrentei também esse debate em todos os momentos, inclusive no plenário da Câmara dos Deputados, eu não posso confundir o sucateamento do Estado brasileiro. O INCRA já teve 10 mil funcionários, os tem menos da metade. Então, o INCRA precisa de recurso, precisa de modernização de equipamento, precisa ser valorizado e precisa de contratar novos profissionais. Isso não significa que eu tenha que ter uma lei ruim, que tenha que ter uma lei desatualizada como a que está aí hoje. Da mesma forma, o IBAMA, o ICMBio, por exemplo, o INCRA, eu percebo no INCRA que ele não detém as informações das questões ambientais. Mas isso é problema do governo. O governo que defina que o INCRA e o ICMBio e o IBAMA façam integração das suas informações. Eu não posso ter ilhas isoladas quando nós fazemos análise num assunto tão importante para o Brasil. Então, não podemos confundir o sucateamento do Estado brasileiro, a direção do INCRA busca recursos, busca modernizar, e é preciso nós, agora, depois de uma lei que seja adequada ao Brasil, o Brasil passe uma mensagem para o mundo, que não fará novo marco temporal de tempos e tempos, mudando a lei para beneficiar grileiro, precisa mostrar que o INCRA tem que ser respeitado, tem que ser valorizado e ter recursos para fazer cumprir a lei.
Deputado, essa é uma coisa interessante, esse marco temporal de 2008, então ele vai servir para separar as pessoas de boa fé de quem só está explorando, dos grileiros, dos desmatadores.
Bom, Márcio, é o seguinte, o Brasil de 1965 para cá, de tempos em tempos o Congresso Nacional vem fazendo uma nova lei e o governo prometendo regularizar, os governos, e não regularizar nada, tanto que está hoje essas 600 mil propriedades. Quando a medida provisória trazia o marco temporal de ocupação para 2014, às vezes até para 2019, a mensagem é muito ruim. Ou seja, vamos mudar, porque eu te ocupo que eu vou mudar o tempo que você legalizar. O que é que nós fizemos? Fizemos o corte coincidindo com o Código Florestal. Para dizer, ó, aqui não tem brincadeira mais para grileiro de terra que faz ocupação ilegal das terras públicas. Vamos coincidir com o Código Florestal, que foi uma lei amplamente debatida. Então, essa é a mensagem. Agora é sério. Então, por isso... depois de 2008, como que o governo vai também dispor dessas terras? Porque, como eu disse, o Estado, o governo não precisa de terra a não ser para hospitais, pesquisa e órgãos públicos. Então, ele pode ou leiloar ou fazer licitação. Na medida provisória, dava direito de preferência. O que que falava? Oh, você ocupa que eu vou fazer uma licitação e te dou preferência. Nós também extirpamos essa medida que era para beneficiar com certeza, quem fazia as ocupações, possivelmente de forma ilegal.
Perfeito. Bom, nós agradecemos então ao deputado Zé Silva, ele que é o autor da proposta que permite a regularização fundiária em terras da União. Bom, deputado, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, mas quero também falar para quem não está vendo a gente pelo YouTube, para quem está vendo a gente, ouvindo a gente pelo rádio ou pelo aplicativo Câmara ao Vivo. O deputado é entusiasta do rádio. Na sala em que ele está conversando com a gente, temos um rádio antigo que compõe bem o cenário e o deputado sempre está conosco aqui no painel eletrônico. Eu agradeço por isso, agradeço também pelas informações que ele prestou para a gente. Muito obrigado, deputado Zé Silva.
Ô, Márcio, muito obrigado. E também na sua imagem, também, que está aqui, tem uma guitarra ao fundo aí, como na outra, na minha casa, em Belo Horizonte, tem uma viola feita por um agricultor familiar lá do Martinho. Muito obrigado. Grande abraço a todos e bom dia.
Bom dia. Mais uma vez, muito obrigado ao deputado Zé Silva, do Solidariedade de Minas Gerais, que esteve conosco aqui no painel eletrônico.